a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira. 15 de junho é o dia do aniversário... 14 de junho é o dia do aniversário do presidente Donald Trump. Completa hoje 72 anos de idade. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 28 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Pompeo desmente notícia de que Donald Trump prometeu aliviar sanções à Coreia do Norte. Começou o Campeonato do Mundo de Futebol e o país anfitrião, a Rússia, está a celebrar. Temos à nossa frente 90 minutos de emissão. Primeiro, os 30 minutos são dedicados à Angola. Este fim de semana vão-se realizar duas manifestações, uma em Luanda, contra a violência, outra na província do Zaire.
Protestar contra uma gestão do seu governador João de André, que tem tido uma sentença, tem levado a cabo uma governação marcada pelo nepotismo, pelo caprichismo e por uma série de outras irregularidades.
Vamos também falar da FNLA, sofre mais uma cisão.
Nós somos membros do Comitê Central, do Biro Político, militantes e alguns simpatizantes que estão agastados com a letargia do partido, com a corrupção.
Fique connosco. Vamos ter estas e muito mais reportagens sobre outras questões aqui na Voz da América. Mas para já, as notícias. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, rejeitou uma notícia dos meios de informação estatais da Coreia do Norte, segundo os quais o presidente Donald Trump tinha concordado em gradualmente levantar as sanções à Coreia do Norte. Falando ao lado dos ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul e do Japão, Pompeo disse que a administração Trump não vai repetir os erros do passado em que presidentes recompensaram Pyongyang por promessas de desnuclearização que nunca foram cumpridas. Pompeo deslocou-se depois a Pequim, onde disse que a China tinha reafirmado o seu comprometimento com as nações da ONU até à desnuclearização completa da Coreia do Norte. Contudo, disse que os Estados Unidos estavam prontos a considerar o alívio de sanções da ONU de acordo com os mecanismos previstos nas mesmas. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse, entretanto, que o seu governo terá que ser flexível na questão de pressão militar se a Coreia do Norte for sincera na desnuclearização. Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um ataque com uma arma branca hoje numa mesquita em Malmesbury, no sudoeste da África do Sul. A polícia informou que o suspeito estava armado com uma faca e avançou contra os agentes que tentavam convencê-lo a entregar-se. Ele acabou por ser abatido pelas forças de segurança. O ataque, conhecido com o fim do Ramadão, é o segundo em pouco mais de um mês contra uma mesquita na África do Sul. Na Hungria, quatro membros de uma quadrilha de tráfico humano foram condenados a 25 anos de prisão pela morte de 71 imigrantes que morreram sufocados dentro de um caminhão em 2015. Os quatro foram considerados culpados de assassinato pela morte de 59 homens, 8 mulheres e 4 crianças que foram encontrados num caminhão abandonado numa autoestrada austríaca. As vítimas eram do Afeganistão, Iraque e Síria. O principal dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, anunciou hoje ter sido libertado após 30 dias de detenção e a poucas horas do início do Mundial de Futebol que se realiza na Rússia. Navalny tinha sido condenado no passado mês de maio pela organização de uma manifestação em Moscovo, dois dias antes da tomada de posse de Vladimir Putin como presidente. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se hoje de emergência para discutir a situação no Iémen, onde uma coligação liderada pela Arábia Saudita está a levar a cabo uma ofensiva para expulsar rebeldes houthis da cidade portuária de Hodeida. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia sobre aquela investigação aos sócios, aos antigos sócios do Fundo Soberano de Angola. A Unidade de Investigação Financeira das Maurícias é da opinião que Jean-Claude Bastos de Moraes, antigo sócio do Fundo Soberano de Angola, esteve envolvido em, e citamos, ações e feitos equivalentes a ofensas de corrupção, desvio de fundos e lavagem de dinheiro. A opinião está contida no depoimento que essa unidade apresentou a um tribunal mauriciano, que então ordenou o congelamento das contas da companhia de Bastos de Moraes, a Quantum Global, que administrava milhares de milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola. As autoridades mauricianas congelaram subsequentemente 91 contas ligadas à Quantum Global. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação disse ter tido acesso ao depoimento da Unidade de Investigação, em que esta afirma também que o congelamento das contas era necessário por haver, e citamos, um risco sério de dissipação ou transferência ilegal de dinheiro que pertence ao povo angolano. Anteriormente, os jornais mauricianos tinham anunciado que poucos dias antes do congelamento das contas, mais de 30 milhões de dólares tinham sido transferidos das mesmas. Recentemente, a Quantum Global retirou todos os seus pedidos de providência cautelar contra o congelamento das suas contas pelas autoridades das Maurícias. Desconhece a razão porque é que a Quantum Global desistiu da sua ação visando a reabertura das suas contas. A Quantum Global e Bastos de Moraes têm sempre negado qualquer ação ilegal, afirmando que todas as contas relativas a investimentos de dinheiros do Fundo Soberano de Angola foram feitas legalmente. Jean-Claude Bastos de Moraes está impedido de deixar Angola, onde foi constituído arguído. E agora vamos falar de manifestações. Estão marcadas duas para este sábado em Luanda e na província do Zaire. Em Luanda será organizada pelo Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola contra o aumento e o que diz ser a banalização da criminalidade em Angola. Enquanto no Zaire, o protesto visa exigir a demissão do governador provincial Joanes André. Coque Mukuta.
O ativista Emiliano Katumbela, do conhecido Movimento Revolucionário, diz ter assistido diversas execuções extrajudiciais de jovens confundidos por marginais nos bairros de Luanda. Por isso, ele e muitos outros vão participar da manifestação deste sábado a ser organizada pelo Observatório para a Coesão Social e Justiça, dirigido pelo advogado Zola Ferreira Bambi, para repudiar a banalização da criminalidade em Angola, assim como condenar as matanças no país.
Nós vamos participar na manifestação através de um trabalho que nós fizemos com o senhor Afon Marques, né? Isso foi no ano passado, fizemos a recolha de alguns jovens que foram mortos pelo serviço criminal, que é o SIC. A organização está boa, nós estivemos reunidos com o doutor Zola, né? A organização está toda boa. É que no dia 16, por volta das 13 horas, a concentração será por volta das 12 até as 13, começa a marcha. O movimento revolucionário e defendemos a vida humana.
Outra manifestação deste sábado vai ser realizada pelos cidadãos da província do Zaire para exigir a demissão do governador provincial do Zaire, Joanes André, com a participação dos ativistas do processo 15+2, tal como nos confirma Nuno Alvardala, que vai participar do protesto.
Protestar contra a má gestão do seu governador Joanes André, que tem tido uma tem levado a cabo uma governação marcada pelo nepotismo, pelo capitismo e por uma série de outras irregularidades que, em condições normais, já teriam levado a sua exoneração imediata e posterior prestação de contas junto da autoridade competente.
Você acha que vocês vão ser ouvidos? Ou seja, acha que ele há de ser exonerado?
Nós, em princípio, estamos preocupados em realizar o protesto. Nós entendemos que vamos ser ouvidos. Agora, é evidente que, se não for exonerado, depois desse primeiro protesto, serão realizados outros protestos até que o objetivo seja cumprido, porque se quem de direito não tomar a posição de o exonerar em função dos fatos que temos estado a denunciar e não só, e em função do protesto, é evidente que nós vamos optar pelo protesto de desgaste, ou seja, vamos realizar um segundo, um terceiro, um quarto, até que efetivamente vejamos o nosso objetivo cumprido, tal como entendemos que será assim.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar desse partido histórico, a FNLA, parece estar a desintegrar-se em multifações. Já tinha sido anunciado um congresso paralelo de dissidentes do presidente Lucas Ngonda. Agora surge uma terceira facção, Manuel José.
Depois do grupo denominado 50 mais 1, que tenciona realizar o congresso 19 deste mês, o presidente Lucas Ngonda, que vai realizar um congresso extraordinário no AMBO a 25 do mês corrente, eis que uma terceira força dentro da FNLA, caracterizada por membros do Comitê Central do Partido, diz que não se revê nem no congresso do grupo dos 50 mais 1, nem no congresso de Lucas Ngonda. Para este grupo de membros, o congresso que o presidente do partido quer realizar atropela os estatutos do partido.
Vamos impugnar o AMBO, vamos impugnar o AMBO, porque a sua organização está eivada de imensas irregularidades. Nós somos membros do Comitê Central, do Biro Político, militantes e alguns simpatizantes que estão agastados com a letargia do partido, com a corrupção, o nepotismo e outras práticas lesivas ao partido. E queremos dar um basta a tudo isso. Nós propusemos que o presidente convoque de imediato o Biro Político, o Comitê Central, para nos ver sobre a viabilidade ou não da realização do Congresso para cessar o mandato e encontrarmos um novo líder.
Tristão Ernesto, em nome do grupo de membros do Comitê Central da FNLA, que pretende impugnar o Congresso a ser realizado por Lucas Ngonda no AMBO. Estão no grupo de membros o secretário do braço juvenil da FNLA e a secretária da AMA, o braço feminino do Partido dos Irmãos, Susana Paulo, que explica as razões de se lavar roupa fora das estruturas do partido.
Se não te dão a chave para abrir a porta, vais entrar com a trouxa onde já há detenções. Já não há quartos para se lavar roupa. Vamos fazer o que deve ser feito para libertar o partido.
Dois congressos estão marcados para o mesmo partido na mesma semana. Um realizado pelo grupo dos 50 mais 1, dia 19 deste mês, e o de Lucas Ngonda, a 25 de junho, no AMBO. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuamos em Luanda, onde quem precisa de ir a um centro médico ou hospital pode respirar de alívio. Uma greve de enfermeiros acabou. Bom, pelo menos por agora. Venâncio Rodrigues.
A greve do Sindicato dos Técnicos de Enfermagens de Luanda foi apenas suspensa, podendo ser reativada a qualquer momento se a entidade patronal não honrar os compromissos que assumiu. O esclarecimento é do secretário-geral do sindicato, António Quileba, que em declarações à Voz da América disse que após negociação, o governo provincial se comprometeu a satisfazer as mais importantes reivindicações em 3 meses.
É um processo de negociação, onde encontrar alguns obstáculos. Nós estamos acostumados com um tipo de governança que muitas das vezes ele acautela sem resolver a primeira situação. As outras questões mantêm-os pendentes porque acha que o facto de ter resolvido uma questão, todos os problemas estão resolvidos. Razão pela qual nós nunca, a própria lei nos chama a atenção, enquanto todos os assuntos não forem resolvidos na totalidade, nunca se deve levantar uma greve, mas sim deve-se suspender.
Segundo António Quileba, o governo provincial assegurou que os profissionais da classe que nos últimos anos aumentaram o seu nível académico serão priorizados num concurso interno a ser aberto dentro de 1 mês. O sindicalista disse ter chegado também a acordo com o governo sobre a necessidade da atualização da base de dados de todos os profissionais, ao que seguirá o pagamento de retroativos e a promoção de categorias. Quileba revelou também que a partir de sexta-feira o sindicato irá iniciar um conjunto de reuniões com o governo provincial e com representantes do Ministério da Saúde, da Administração Pública e Segurança Social e das Finanças para analisar as propostas feitas durante as negociações.
Ganho que nós tivemos e valeu a pena essa luta. Vamos agora esperar que dispensar dessas verbas.
A greve iniciada na segunda-feira visou reivindicar o pagamento de retroativos referentes à carreira de enfermagem, a promoção dos profissionais com mais de 5 anos de serviço e a realização de concursos públicos internos para os técnicos que aumentaram seus níveis académicos na área, reclamações apresentadas há 6 anos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O antigo governador do Namíbia e atual governador de Benguela, Rui Falcão, faz face a um processo em tribunal de um antigo empregado que quer uma indemnização. Trata-se de João Mendes Mussungo, de 46 anos de idade, que esteve no Tribunal Provincial do Namíbia. O Armando Chicoca foi lá para saber o que se passa.
À saída da sala civil e administrativa daquele tribunal, Mussungo, mandatado pelos seus advogados Sebastião Assurreira, Odete Fernando e Salvador Freire dos Santos, falou para a Voz da América.
Vim depositar o processo de indemnização contra o senhor governador de Benguela, o Rui Falcão. Faz 7 meses que eu fiquei, fui mandatado por Dr. Assurreira.
Salvador Freire dos Santos, também na qualidade de presidente da Associação Mãos Livres, uma das associações cívicas e defensoras dos direitos humanos em Angola, disse a Voz da América que ninguém está acima da lei.
Independentemente de ser membro do governo, a pessoa com quem fez com que o cidadão ficasse detido, portanto era do governo da província de Namibe, isso não impede a responsabilidade civil. Nesta ótica, acreditamos que naturalmente a ação vai seguir o seu curso normal, vão ser ouvidas as partes e naturalmente vai se determinar então de quem é culpado. E nisto acreditamos nós que os tribunais farão um bom trabalho neste âmbito.
Segundo o histórico, o governador de Benguela, Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade, enquanto titular do Poder Executivo na província do Namibe, através do processo Querela número 54/017, já transitado em julgado, que absolveu o ex-reu por insuficiência de provas, acusou o funcionário João Mendes Mussungo de ter sido ele o principal autor do roubo de dois cofres no seu quarto, na residência protocolar, entre os dias 11 a 20 de novembro de 2016. Em consequência da queixa apresentada ao Ministério Público por Rui Falcão, tinha sido detido o requerente e mais 15 agentes da Polícia Nacional, destacados na Unidade de Proteção Individualidade Protocolares, que prestavam segurança naquela residência localizada na cidade alta do Namibe. Os 15 agentes, 15 dias depois, viram-se libertos sob pressão dos advogados constituídos e familiares, mantendo-se, no entanto, Mussungo, que por razões financeiras não tinha constituído advogado de defesa. No aludido processo de queixa, consta que o governante arrolou bens avaliados em mais de 10 milhões de kwanzas, presumivelmente contidos nos dois cofres roubados. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem bem interessante sobre o que se passa na província nortenha de Moçambique, de Cabo Delgado. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o advogado Zola Ferreira Bambi. Ele é presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça e é o organizador de uma marcha de sábado contra a violência. Vamos, portanto, ter a oportunidade de discutir a criminalidade em Angola e a violência com Zola Ferreira Bambi. E agora vamos para a cabine, onde governo e sindicato não alcançam acordo sobre as reivindicações dos funcionários administrativos, serviços e setor de saúde. A UNTA, a Confederação Sindical e o governo da província ainda não chegaram a entendimento sobre as reivindicações dos trabalhadores, conforme nos diz o José Manuel.
A greve vai prosseguir nesta primeira fase até o último dia e pode ser retomada se não for resolvida a questão salarial dos trabalhadores retirados das folhas de salários.
Continua neste segundo dia e daremos sequência amanhã para terminarmos a primeira fase, que são 3 dias, 13, 14 e 15. Pese embora de termos já começado o diálogo com o Executivo, e tudo indica que nos próximos dias possamos ter um entendimento comum que favoreça realmente os trabalhadores.
A greve tem como objetivo principal exigir a reposição dos salários desativados dos funcionários da Administração do Estado desde o passado mês de abril e conta com a adesão espontânea dos demais funcionários dos diversos organismos do Estado. A situação dos trabalhadores é desoladora, diz Manuel Guilherme Tati Macaia, secretário-geral da União dos Sindicatos de Cabinda.
É um ambiente melancólico, um ambiente de choros que vem das famílias, porque estamos a falar praticamente de 90 dias sem o pão, sem luz, sem água, sem transporte, sem saúde. Esta primeira fase termina amanhã e a segunda fase está já prevista para 27, 28, 29, caso não haja entendimento com o executivo local.
Durante a greve iniciada desta terça-feira, foram mantidos apenas os serviços de urgência, blocos operadores, hemoterapia e os cemitérios em toda a extensão da província. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
É o tema do Mundial de Futebol aqui na Voz da América e vamos começar com o que se passou hoje. Já começou e começou com cabazada. Rússia deu 5-0 à Arábia Saudita. Rússia não ganhava um jogo há 8 meses. Os jogos de preparação, um desastre. Entraram com o pé direito. A Arábia Saudita, com esta derrota e com esta cabazada, já deve ter dito adeus. Ainda tem 2 jogos, mas são contra, um deles contra o Uruguai, o outro contra o Egito. A Arábia Saudita começou bem, começou por controlar o jogo nos primeiros 10, 15 minutos, mas a Rússia depois impôs-se, chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, depois mais 3 golos na segunda parte, 2 deles mesmo quase no final do jogo, o último já em tempo de descontos. A salientar na bancada de honra o presidente Putin e o príncipe Salman. Pelos vistos, entenderam-se bem, apesar da cabazada. 5-0 foi o primeiro resultado da Rússia frente à Arábia Saudita. Rússia festejou com um festival no início, antes do jogo, a primeira meia hora, cantores, dançarinos, e depois continuaram a festa, metendo 5 batatas na capoeira da Arábia Saudita. Depois do jogo de abertura de hoje, amanhã um outro jogo deste grupo. É a primeira equipa africana a entrar em ação. Egito e Uruguai, tudo à espera para ver se Mohamed Salah já joga ou não. Mas a atenção de todos amanhã estará virada para o grande jogo entre 2 grandes, Portugal-Espanha, jogo do grupo B, onde outra equipa africana, Marrocos, defronta o Irão. Espanha, claro está, entra no jogo de amanhã, abalada pelo cartão vermelho que a Federação deu ao seu treinador, Julen Lopetegui. Já saiu da Rússia, regressou a Madrid, onde vai assumir de imediato a posição de treinador do Real Madrid. Francisco Hierro, mão de ferro, substitui Lopetegui, que disse estar triste, mas afirmou que a Espanha tem boa equipa e pode ganhar o campeonato. É verdade. Madrid vai pagar a cláusula de rescisão de Lopetegui de 2 milhões e 300 mil dólares. Isso é troco para o Real Madrid. Vamos a falar do Mundial da Bola. Vamos recordar aqui que neste Mundial há 2 estreantes, Islândia e Panamá, 20 repetentes de 2014, incluindo os campeões, a Alemanha, chegam a este campeonato do mundo em força. Vieram do grupo C da zona europeia de qualificação com 100% de triunfos e, recorde-se, venceram o ano passado a Taça das Confederações. Outro favorito, Brasil, dominou também o seu grupo de qualificação. Teve mais 10 pontos que o segundo classificado, só perdeu um jogo, foi com o Chile. Espanha também entra neste campeonato do mundo sem perder nenhum jogo durante os jogos de qualificação. Teve apenas um empate. Campeão europeu, Portugal, esse, só na última jornada é que garantiu a vitória no grupo de qualificação. Terminou em primeiro, mas com os mesmos números de pontos que o segundo, a Suíça. Islândia, oh Islândia, faz a sua estreia no Mundial depois da surpreendente estreia no Euro 2016, onde chegou aos quartos de final. Islândia chega ao Mundial depois de ter vencido o Grupo I de qualificação da Europa, deixando para trás a Ucrânia e a Turquia e relegando a Croácia para os playoffs. Outro estreante, o Panamá, esse teve sorte. Apurou-se na última jornada pela zona da CONCACAF, beneficiou da inesperada derrota dos Estados Unidos frente à Trinidade, que afastou os americanos. Na zona asiática, o Irão de Carlos Queiroz conquistou o seu grupo sem qualquer derrota e com apenas 2 golos sofridos em 10 jogos, deixando a Coreia do Sul em segundo lugar. É verdade. No que diz respeito à África, a Tunísia foi a seleção com mais dificuldades em qualificar-se. Venceu o seu grupo com apenas 1 ponto de vantagem sobre a República Democrática do Congo. Nigéria deixou pelo caminho os Camarões, que são os campeões africanos. Marrocos deixou pelo caminho a Costa do Marfim. Senegal foi o carrasco de Cabo Verde. Egito ultrapassou o Gana no seu grupo. Aqui em Washington, Voz da América, a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido alvo de ataques de um grupo que se diz ser de jihadistas ou radicais islâmicos, mas a sua natureza permanece um pouco confusa. Uma das zonas atacadas foi Macomia, onde obtivemos os depoimentos de Atanásio Nassir e Issufo José Amado.
Eles primeiro atacaram uma aldeia vizinha, então, de acordo com aquela situação, quase todas as aldeias da minha zona estávamos em alerta. E nesta noite, onde aconteceu o ataque, praticamente não dormimos.
É, eles são um pouco fortes, são brancos, tinham levado pastas grandes. É ali onde eles começaram a incendiar as casas. E, inclusive, a casa onde eu vivia, entraram por dentro, levaram toda a minha roupa e incendiaram o quintal e a casa de banho.
Eram palavras de 2 residentes de Macomia, no norte de Moçambique, Atanásio Nassir e Issufo José Amado. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem alargada sobre o que é que se passa em Macomia e na província de Cabo Delgado. Isso a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Como sempre, a esta hora nós fazemos um pequeno intervalo musical. Hoje vamos fazer isto com uma pequena diferença, como começou o Mundial de Futebol. Vamos ficar com a música oficial, a música da FIFA do Mundial.
Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, where y'all at?
We right here!
where I'm coming from. Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 14 de junho de 2018, o dia do início do Mundial de Futebol. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola são 18 horas e 30 minutos, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, Estados Unidos não irão gradualmente levantar sanções à Coreia do Norte, diz Mike Pompeo, o chefe da diplomacia americana. Pelo menos duas pessoas perdem vidas esfaqueadas na África do Sul, numa mesquita em Malmö. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climano com a nova Rádio Paz. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sincha Oco em Gabu, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Snapchat, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número para a interatividade é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica continua connosco o Dan Crafton. Treze horas e 32 minutos, João Santarita, neste dia do início do Mundial, vamos primeiro às notícias.
Vamos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, rejeitou uma notícia dos meios de informação estatais da Coreia do Norte, segundo as quais o presidente Donald Trump tinha concordado em gradualmente levantar as sanções a esse país. Falando ao lado dos ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul e do Japão, Pompeo disse que a administração Trump não vai repetir os erros do passado, em que presidentes recompensaram Pyongyang por promessas de desnuclearização que nunca foram cumpridas. Pompeo deslocou-se depois a Pequim, onde disse que a China tinha reafirmado o seu comprometimento com as sanções da ONU até à desnuclearização completa da Coreia do Norte. Contudo, disse que os Estados Unidos estão prontos a considerar o alívio de sanções da ONU de acordo com mecanismos previstos nas mesmas. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse entretanto que o seu governo terá que ser flexível na questão da pressão militar se a Coreia do Norte for sincera na desnuclearização.
Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um ataque com uma arma branca hoje numa mesquita em Malmesbury, no sudoeste da África do Sul. A polícia informou que o suspeito estava armado com uma faca e avançou contra os agentes que tentavam convencê-lo a entregar-se. Ele acabou por ser abatido pelas forças de segurança. Este ataque, que coincide com o fim do Ramadão, é o segundo em pouco menos de um mês contra uma mesquita na África do Sul.
Na Hungria, quatro membros de uma quadrilha de tráfico humano foram condenados a 25 anos de prisão pela morte de 71 imigrantes que morreram sufocados dentro de um camião em 2015. Os quatro foram considerados culpados de assassinato pela morte de 59 homens, 8 mulheres e 4 crianças que foram encontrados num camião abandonado numa autoestrada na Áustria. As vítimas eram do Afeganistão, do Iraque e da Síria.
A principal dirigente da oposição russa, ou melhor, o principal dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, anunciou hoje ter sido libertado após 30 dias de detenção e a poucas horas do início do Mundial de Futebol que se realiza naquele país. Ele disse: "Estou novamente junto de vós depois de 30 dias detido. Estou muito contente por estar em liberdade." através de uma mensagem difundida pela rádio, pela rede social Twitter, dirigida aos apoiantes. Foi como Navalny dirigiu-se aos seus amigos e seguidores. Alex Navalny tinha sido condenado no passado mês de maio pela organização de uma manifestação em Moscovo, dois dias antes da tomada de posse do Vladimir Putin para mais um mandato presidencial.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se hoje de emergência para discutir a situação no Iêmen, onde uma coligação liderada pela Arábia Saudita está a levar a cabo uma ofensiva para expulsar rebeldes húteis da cidade portuária de Hodeida. Aviões da coligação começaram ontem a bombardear a cidade depois de ter expirado um prazo para os rebeldes deixarem a mesma. A coligação diz que os rebeldes têm recebido mísseis pelo porto de Hodeida que foram usados em ataques à Arábia Saudita. Hodeida é um porto vital para uma ajuda humanitária ao Iêmen, onde, segundo as Nações Unidas, 22 milhões de pessoas precisam de ajuda. Cerca de 70% de toda a ajuda entra por esse porto.
O pacato distrito de Macomia, em Cabo Delgado, perdeu nos últimos dias a sua marca de lugar calmo. Dezenas de pessoas foram mortas, até por decapitação. Mutilados, casas e viaturas queimadas são a nova característica resultante de atrocidades atribuídas a homens armados, supostos al-Shabaab para os locais e jihadistas na imprensa internacional. As autoridades, depois de críticas por falta de ação, dizem que estão a tomar controle da situação, o que contrasta com relatos de quem vive na pele as atrocidades.
Eles primeiro atacaram uma aldeia vizinha. Então, de acordo com aquela situação, quase todas as aldeias da minha zona estávamos em alerta. E nesta noite, onde aconteceu o ataque, praticamente não dormimos.
Depoimento de Atanásio Nassir, residente de Macomia. Issuf José Amado é professor da escola primária de Naume, também em Macomia.
Eles são um pouco fortes, são brancos e tinham levado pastas grandes. É ali onde eles começaram a incendiar as casas. E, inclusive, a casa onde eu vivia, entraram por dentro, levaram toda a minha roupa e incendiaram o quintal e a casa de banho.
E para Assamo Rabuna, a proteção é importante. Ele também é residente em Macomia.
É um inimigo que entra no bairro ou numa aldeia sem disparo. Só assusta as pessoas a morrerem. Como estamos indefesos, ninguém tem arma, ninguém tem nada.
Reporta-se que há detidos, pelo menos 300, entre eles tanzanianos. A população conta que há pessoas que desapareceram, suspeitam execuções sumárias por parte das autoridades. Há também suspeitas de que os atacantes foram aliciados para maltratar a população e que algumas pessoas ajudam os atacantes como informadoras. Além de mortes e casas queimadas, há perdas incalculáveis. Crianças impedidas de estudar, centros de saúde vandalizados e clima de insegurança. Receia-se que projetos de gás natural e turismo podem ser prejudicados. Pelo menos duas potências mundiais, Estados Unidos e Grã-Bretanha, advertiram os seus cidadãos para não escalar o distrito de Macomia. 13 horas e 37 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. Inicia amanhã, em Moçambique, a inscrição de partidos políticos, coligações de partidos e grupos de cidadãos interessados em participar nas eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano. Abdul Karimo, presidente da Comissão Nacional de Eleições, partilhou os detalhes com o nosso correspondente William Mapote.
A principal alteração que nós registramos tem a ver com o início da inscrição dos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos que queiram participar nas eleições autárquicas. Portanto, alteramos a data do dia 1 para o dia 15. Também apresentamos aos partidos políticos aquilo que são os procedimentos legais que devem ser observados para que uma inscrição seja, de facto, aceite e aprovada pela Comissão Nacional de Eleições.
Com estas alterações, a data do início da submissão das candidaturas passa para 5 de julho. A CNE diz que as alterações não foram feitas por acaso.
Fizemos porque está a decorrer ao nível do nosso país um processo de revisão da legislação eleitoral e mesmo para acomodar isso nós fizemos este atraso. mas também houve um fator que foi o recenseamento eleitoral, que, como todos sabem, também sofreu um atraso sensivelmente de 2 semanas do seu início, decretado pelo Conselho de Ministros, mesmo porque tivemos uma segunda volta das eleições intercalares em Nampula.
Assim, os partidos políticos já começaram a movimentar-se para a eleição dos seus cabeças de lista e assumem que a nova programação não vai afetar a sua organização, uma vez que estes já têm um calendário eleitoral desde abril de 2017. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em relação a este assunto das candidaturas, já temos a indicação de que a cabeça de lista para o município de Nampula, no norte de Moçambique, pela parte do partido MDM, está com o Fernando Bismarck, um antigo jornalista e agora deputado na Assembleia da República. 13:40, vamos à Guiné-Bissau, onde a polícia judiciária desenterrou um terceiro corpo de mais uma vítima de um confesso homicida que já se encontra sob custódia das autoridades policiais. Ele mata as vítimas a katana e pauladas. A capital, Bissau, está em choque, tal como reporta o Lassana Kassamá.
O corpo desta terceira vítima foi desenterrado nos arredores de Bissau, uma localidade onde o próprio confesso assassino mora. O jovem motorista encontra-se preso desde o princípio do mês de maio, juntamente com um dos seus alegados cúmplices, segundo o qual, em declarações à polícia, o principal homicida terá matado, até a data da sua prisão, 5 pessoas, incluindo a sua própria namorada. Aliás, segundo ainda o testemunho do suposto conivente, as vítimas do presumível assassino, que usava pau e katana nas suas execuções, são seletivas porque todas elas pertenciam aos círculos das suas relações próximas, ou seja, às do próprio homicida. Entretanto, falando aos jornalistas, o tio da vítima, a terceira confirmada, explicou como a família teria sido enganada pelo alegado autor do crime.
A versão que nos foi apresentada na altura é que o meu sobrinho estava metido na droga. Foi o que ele mesmo nos disse, mas nunca acreditamos nisso. Por isso é que quando soubemos que ele tinha matado outra pessoa, então interpomos uma queixa junto à polícia. E resultou na veracidade dos atuais fatos.
Palavras do tio da terceira vítima de assassinato em série apropriado por um jovem motorista de transporte público urbano. O suposto homicida e seu colaborador encontram-se detidos numa das esquadras da polícia em Bissau, onde estão a aguardar o julgamento num caso que chocou a capital guineense. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Vamos agora ao Brasil, onde registra-se um aumento de casos de SIDA, ou AIDS, como se diz naquele Brasil, entre idosos, o que preocupa a comunidade médica do país. Em 10 anos, foi registrada uma subida de infecção por HIV em mais de 100% em indivíduos com mais de 60 anos de idade. Preconceitos, longevidade e uso de estimulantes sexuais são alguns dos catalisadores. Patrick Vaz.
Uma pesquisa feita em 2013 com 12 mil pessoas mostra que, na população de 50 a 64 anos, 50,8% acham que não correm risco de serem infectados. E apenas 24% ganharam preservativos em campanhas de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. O médico infectologista Unaí Tupinambás lista alguns dos motivos para o aumento dos casos de AIDS entre os mais velhos no Brasil.
A longevidade, as pessoas estão vivendo mais com maior qualidade de vida, o uso de medicamentos para disfunção erétil, né? Esses remédios para quem tem um problema de disfunção, de ereção, isso pode levar à prática sexual mais ativa e talvez uma percepção de não risco para essa infecção, né? E lembro que o HIV ele não respeita sexo, idade, agora a gente está vendo isso, né? Todos nós podemos ser contaminados pelo HIV, não tem ninguém imune. Basta a gente ter uma atividade sexual, um sexo desprotegido.
Segundo ele, faltam campanhas de educação ao longo dos anos e ressalta ainda que o HIV só é lembrado no Brasil no carnaval e no dia de luta contra a AIDS. O infectologista explica ainda que contrair a doença acima dos 60 anos é mais complicado do que quando a pessoa é mais jovem.
Tem um problema grave que as pessoas acima de 60 anos têm uma chance maior de ter diabetes, hipertensão, de usar medicamentos para baixar o colesterol e pode gerar mais efeito colateral. A resposta ao tratamento do HIV é aquém do ideal e essa pessoa em ter uma intolerância maior, não usar o medicamento de forma adequada e ter mais efeitos danosos do medicamento.
O aposentado Francisco Adalto Aleixo da Mota, de 65 anos, é portador do vírus HIV desde os 30. Atualmente, ele faz palestras para as pessoas de todas as idades para lembrar sobre a importância da prevenção.
Qualquer relação que se for fazer, o preservativo é fundamental. É o meio mais seguro para evitar não só o HIV, mas outras ISTs, né? A idade me trouxe uma grande gama de informação e a capacidade de estar conversando claramente, não só com jovens, com todos, né? Porque eu tenho uma base muito grande de pessoas, operários de empresas, adolescentes, mulheres, necessito de informação.
Repórter Patrick Vaz.
Alguns desertores da Coreia do Norte dizem sentir-se traídos pelo presidente americano por ele ter de elogiar o líder norte-coreano Kim Jong-un durante a cimeira de Singapura, em vez de o confrontar com as violações generalizadas dos direitos humanos do governo repressivo de Pyongyang. Álvaro Lugero Andrade.
Na cimeira de Singapura, o presidente americano Donald Trump foi efusivo em elogiar Kim Jong-un, a quem chamou de pessoa maravilhosa e um grande líder, ao afirmar à colaboradora da Voz da América, Greta Van Susteren, que ele se preocupa muito com o bem-estar das pessoas. Ele ama o seu povo. Não que eu esteja surpreso com isso, mas ele ama o seu povo, disse Trump. As declarações de Donald Trump sobre Kim Jong-un no encontro em que procurou um acordo sobre a desnuclearização levaram muitos desertores norte-coreanos e defensores dos direitos humanos, como Yong Wan Lee, a dizerem que se sentem abandonados. Yong integrou um grupo de desertores que se reuniram com o presidente na Casa Branca depois do seu discurso sobre o Estado da União em janeiro, onde classificou o governo de Kim Jong-un de depravado e de uma cruel ditadura. Yong afirma que Trump levou o grupo a acreditar que ele iria confrontar a liderança em Pyongyang sobre os abusos realizados no país. Agora, diz que se sente decepcionado. Fiquei muito desapontado. Confiamos neste grande país, nos Estados Unidos, e temos trabalhado juntos na questão dos direitos humanos na Coreia do Norte. Mas agora, não tenho certeza que podemos continuar a trabalhar juntamente com o governo, lamentou Yong. Na Coreia do Norte, a pobreza é generalizada. As viagens dentro do país são restritas, não há acesso à informação do exterior e qualquer ato de dissidência é brutalmente reprimido. Kim Jong-ua, desertor que faz parte de um grupo que usa as correntes do mar para enviar arroz ao país, também passou a acreditar que Trump estava comprometido em acabar com o regime repressivo de Kim Jong-un. Mas na cimeira, ela disse, Trump reforçou o poder do ditador coreano. Trump, o líder do mundo livre, a reconhecer que Kim Jong-un é uma pessoa inteligente e talentosa, é como esfaquear o coração dos norte-coreanos, afirmou Kim. Esses desertores recorreram a Donald Trump, em parte, porque a Coreia do Sul já havia adotado uma estratégia de engajamento com a Coreia do Norte. Eles dizem que as autoridades de Seul estão a pressioná-los para pararem de enviar informações proibidas para Pyongyang porque poderiam dificultar os esforços de cooperação em curso. Apesar de Trump ter afirmado que falou sobre os direitos humanos com Kim Jong-un, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, criticou o presidente americano por deixar o assunto de fora da declaração final e reiterou que o povo norte-coreano foi o grande derrotado na cimeira de Singapura.
Iniciou hoje na Rússia o Mundial de Futebol. A Rússia abriu-se para os fãs de futebol, mas ativistas de direitos humanos recordam que a Rússia não é um país que respeita as liberdades. Foi em 2010 que o presidente Vladimir Putin ajudou a conquistar o direito de hospedar o Campeonato Mundial de Futebol, com garantias de que o mundo haveria de ver uma Rússia mais aberta e acolhedora. Nesta semana, Putin disse que a Rússia está finalmente pronta para o desafio. Fizemos tudo para garantir que os nossos visitantes se sintam em casa. Abrimos o nosso país e nossos corações ao mundo, disse Vladimir Putin. O campeonato que abriu com o jogo Rússia-Arábia Saudita tem os estádios prontos para a competição de 32 equipas em 11 cidades, diga-se que a Rússia saiu vencedora neste jogo. No meio desta grande festa global, defensores de direitos humanos advertem que Kremlin não cumpre a sua obrigação de proteger as liberdades sociais e políticas. Tal levou a investigadora Yulia Gorbunova, da Human Rights Watch, a afirmar que a situação de direitos humanos é a pior desde a queda da União Soviética.
This situation in Russia now with human rights is the worst it's been since the fall of the Soviet Union.
Gorbunova diz que Kremlin tem sido cada vez mais resistente a críticas internacionais sobre o seu histórico de direitos humanos, numa altura de queda nas relações com os Estados Unidos e outras nações ocidentais. Agora, a Human Rights Watch e outros grupos pedem à FIFA, a entidade que gera o futebol mundial, que reforce o seu mandato e levante a questão com as autoridades russas. E em questão está a decisão da FIFA de permitir que a República Russa da Chechênia tenha dado um campo de treinos para a seleção nacional de Egito, apesar de péssimo registro de direitos humanos do seu líder Ramzan Kadyrov. E depois de falarmos da FIFA e Rússia, notícia de África. A menstruação, com frequência, significa para muitos jovens em África faltar à escola. No entanto, deve o Estado fornecer produtos sanitários aos jovens que não os podem adquirir para que não atrasem a sua educação. Esta é a questão que continua a fomentar o debate em vários países africanos, como o Quênia, onde o presidente Uhuru Kenyatta assinou uma legislação adequada. Este é um trabalho de Rael Umbor, aqui apresentado por Paulo Oliveira.
Um relatório da ONU de 2016 avalia que uma em cada 10 jovens na África subsaariana falta à escola durante o período menstrual, devido à impossibilidade de adquirir produtos sanitários de custo acessível. Após 2 anos de debate, o Parlamento queniano votou o ano passado por maioria esmagadora a favor de uma medida que elimina esta barreira à educação. Em junho de 2017, o presidente Kenyatta assinou a legislação. Este mês de maio, a secretária para os Assuntos do Género, Margaret Kobia, abriu caminho para a distribuição de 1 milhão de toalhetes sanitários para os condados de Makueni e Kitui. O governo referiu que o objetivo é alcançar mais de 200 mil raparigas à idade escolar para a distribuição como parte do programa piloto. Através de verbas do governo e canalizados para os condados, a nova lei vai beneficiar as jovens na totalidade dos 47 condados do Quênia. O governo atribuiu 4 milhões e 600 mil dólares para o Departamento do Género para adquirir os toalhetes. Rachel Oko, a coordenadora do programa em Nairobi de uma organização sem fins comerciais, referiu que o material sanitário é para distribuição às jovens no Quênia e na Tanzânia.
If that system can actually work very well, then it will have a great impact on school girls.
Se o sistema funcionar, terá um enorme impacto nas jovens que vão à escola. Primeiro, existe educação grátis e nenhuma jovem tem desculpa em não ir à escola.
Ativistas da região referem que o assunto é mais evidente nas áreas rurais e o problema é mais complexo do que a distribuição de produtos sanitários. Em 2017, o Fundo da ONU para as Crianças avaliava que cerca de 60% das jovens no Uganda faltavam às aulas porque as escolas não possuem casas de banho para ajudar durante os períodos menstruais. Regina Kasebe é uma assistente social da Ação de Aliança.
Issues of women and girls like cut across nations, cut across races.
Os assuntos das mulheres e das jovens são evidentes na região onde encontramos escolas, onde a maioria das jovens são provenientes de famílias pobres e onde a maioria trabalha e a situação constitui um desafio.
Segundo ela, as jovens nas zonas rurais com maior frequência casam na altura em que começaram a ser menstruadas, contribuindo ainda assim mais para o abandono escolar. Várias nações africanas têm adotado medidas para melhorar o acesso aos produtos sanitários, tanto para as mulheres como para as jovens. O Uganda anunciou em 2017 que os toalhetes sanitários seriam isentos de impostos e, em novembro, o Quênia retirou impostos sobre os produtos usados na produção daqueles produtos sanitários. Segundo uma ONG, 18% das mulheres e jovens no Ruanda faltaram o ano passado ao trabalho ou à escola por não poderem adquirir toalhetes sanitários. A mesma ONG avalia que a falta destes produtos custa à economia do Ruanda 115 milhões de dólares anuais.
One life, Estamos na época da festa do futebol, o Desporto Rei, e aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, em Moscovo, onde hoje abriu a grande festa do futebol, o Campeonato do Mundo de Futebol. Começou com uma pequena celebração antes do primeiro jogo, celebração com cantores e danças, como é habitual, e depois foi só o primeiro jogo. Jogo do Grupo A, Rússia, Arábia Saudita. Rússia vinha de uma má campanha de preparação para o Mundial, 8 meses sem ganhar um jogo, e hoje vingou-se nos pobres dos sauditas, 5-0, portanto, vitória da Rússia nesta primeira jornada do Campeonato do Mundo, 5-0, 2-0 ao intervalo, mais 3 golos na segunda parte, quando a Rússia dominava por completo. Os últimos 2 golos, quase mesmo no final do jogo, o último já em tempo de descontos. A salientar que a Arábia Saudita não começou mal, mas depois os russos foram-se impondo. Os sauditas têm uma equipa muito fraca. Portanto, 5-0, o primeiro resultado, cabazada da Rússia. Amanhã temos 3 jogos, temos Egito, Uruguai, do Grupo A. Depois temos também o Portugal, Espanha e Marrocos, Irão. Isto, jogos do Grupo B. Depois do jogo de abertura de hoje, amanhã um outro jogo deste grupo. É a primeira equipa africana a entrar em ação. Egito e Uruguai, tudo à espera para ver se Mohamed Salah já joga ou não. Mas a atenção de todos amanhã estará virada para o grande jogo entre dois grandes, Portugal-Espanha, jogo do Grupo B, onde outra equipa africana, Marrocos, defronta o Irão. Espanha, claro está, entra no jogo de amanhã, abalada pelo cartão vermelho que a Federação deu ao seu treinador, Julen Lopetegui. Já saiu da Rússia, regressou a Madrid, onde vai assumir de imediato a posição de treinador do Real Madrid. Francisco Hierro, mão de ferro, substitui Lopetegui, que disse estar triste, mas afirmou que a Espanha tem boa equipa e pode ganhar o campeonato. É verdade. Madrid vai pagar a cláusula de rescisão de Lopetegui de 2 milhões e 300 mil dólares. É, isso é troco para o Real Madrid. Continuamos a falar do Mundial da Bola. Vamos recordar aqui que neste Mundial há 2 estreantes, Islândia e Panamá, 20 repetentes de 2014. Incluindo os campeões, a Alemanha, chegam a este campeonato do mundo, em força. Vieram do grupo C da zona europeia de qualificação com 100% de triunfos e, recorde-se, venceram o ano passado a Taça das Confederações. Outro favorito, Brasil, dominou também o seu grupo de qualificação, teve mais 10 pontos que o segundo classificado, só perdeu um jogo, foi com o Chile. Espanha também entra neste campeonato do mundo sem perder nenhum jogo. Durante os jogos de qualificação, teve apenas um empate. Campeão europeu, Portugal, esse, só na última jornada é que garantiu a vitória no grupo de qualificação. Terminou em primeiro, mas com os mesmos números de pontos que o segundo, a Suíça. Islândia, Islândia, faz a sua estreia no Mundial, depois da surpreendente estreia no Euro 2016, onde chegou aos quartos de final. Islândia chega ao Mundial depois de ter vencido o grupo I de qualificação da Europa, deixando para trás a Ucrânia e a Turquia e relegando a Croácia para os playoffs. Outro estreante, o Panamá, esse teve sorte. Apurou-se na última jornada pela zona da CONCACAF, beneficiou da inesperada derrota dos Estados Unidos frente à Trinidade, que afastou os americanos. Na zona asiática, o Irão de Carlos Queiroz conquistou o seu grupo sem qualquer derrota e com apenas 2 golos sofridos em 10 jogos, deixando a Coreia do Sul em segundo lugar. É verdade. No que diz respeito à África, a Tunísia foi a seleção com mais dificuldades em qualificar-se. Venceu o seu grupo com apenas 1 ponto de vantagem sobre a República Democrática do Congo. Nigéria deixou pelo caminho os Camarões, que são os campeões africanos. Marrocos deixou pelo caminho a Costa do Marfim. Senegal foi o carrasco de Cabo Verde. Egito ultrapassou o Gana no seu grupo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Neste final desta segunda parte, o resumo da imprensa americana. O Departamento da Justiça considera que Comey foi insubordinado no inquérito a Clinton, escreve o New York Times. O Washington Post escreve que um agente do FBI enviou uma mensagem indicando ser necessário impedir Trump de se tornar presidente. Os dois diários escrevem sobre a acusação formulada contra a Fundação do Presidente, acusada de violação da legislação sobre finanças da campanha. Com essas notas, ponto final à segunda parte dessa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, Washington rejeita uma notícia de Pyongyang, ataque numa mesquita sul-africana. 14 de junho de 2018, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo, notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique inicia-se amanhã a inscrição de partidos políticos, coligações de partidos e grupos de cidadãos interessados em participar nas eleições autárquicas de 10 de outubro. Abdul Karim, presidente da Comissão Nacional de Eleições, partilhou os detalhes com o nosso correspondente, William Mapote.
A principal alteração que nós registramos tem a ver com o início da inscrição dos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos que queiram participar nas eleições autárquicas. Portanto, alteramos a data do dia 1 para o dia 15. Também apresentamos aos partidos políticos aquilo que são os procedimentos legais que devem ser observados para que uma inscrição seja de facto aceita e aprovada pela Comissão Nacional de Eleições.
Com estas alterações, a data do início da submissão das candidaturas passa para 5 de julho. A CNE diz que as alterações não foram feitas por acaso.
Fizemos porque está a decorrer ao nível do nosso país um processo de revisão da legislação eleitoral. E mesmo para acomodar isso, nós fizemos este atraso. Mas também houve um fator que foi o recenseamento eleitoral, que, como todos sabem, também sofreu um atraso sensivelmente de 2 semanas do seu início, decretado pelo Conselho de Ministros, mesmo porque tivemos uma segunda volta das eleições intercalares em Nampula.
Assim, os partidos políticos já começaram a movimentar-se para a eleição dos seus cabeças de lista e assumem que a nova programação não vai afetar a sua organização, uma vez que estes já tem um calendário eleitoral desde abril de 2017. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde a Polícia Judiciária desenterrou um terceiro corpo de mais de uma vítima de um confesso homicida que já se encontra sob a custódia das autoridades policiais. Ele mata as vítimas à catanada e paladas. Capital da cidade de Bissau encontra-se em choque, como nos refere o Lassana Kassama.
O corpo desta terceira vítima foi desenterrado nos arredores de Bissau, uma localidade onde o próprio confesso assassino mora. O jovem motorista encontra-se preso desde o princípio do mês de maio, juntamente com um dos seus alegados cúmplices, segundo o qual, em declarações à polícia, o principal homicida terá matado, até a data da sua prisão, 5 pessoas, incluindo a sua própria namorada. Aliás, segundo ainda o testemunho do suposto conivente, as vítimas do presumível assassino, que usava pau e katana nas suas execuções, são seletivas porque todas elas pertenciam aos círculos das suas relações próximas, ou seja, às do próprio homicida. Entretanto, falando aos jornalistas, o tio da vítima, a terceira confirmada, explicou como a família teria sido enganada pelo alegado autor do crime.
A versão que nos foi apresentada na altura é que o meu sobrinho estava metido na droga. Foi o que ele mesmo nos disse, mas nunca acreditamos nisso. Por isso é que quando soubemos que ele tinha matado outra pessoa, então interpomos uma queixa junto à polícia. E resultou na veracidade dos atuais fatos.
Palavras do tio da terceira vítima de assassinatos em série perpetrado por um jovem motorista de transporte público urbano. O suposto homicida e seu colaborador encontram-se detidos numa das quadras da polícia em Bissau, onde estão a aguardar o julgamento num caso que chocou a capital guineense. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
De novo em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos a nossa habitual revista económica falando sobre o crescimento africano em África. A consultora International Strategic Analysis revelou que os países do continente africano vão manter, em média, um crescimento abaixo de 4% até 2024, desacelerando face aos 6% ao ano entre 2000 e 2014. Nesse período, a economia africana como um todo cresceu quase 6%, com o crescimento a ser alicerçado nos preços altos das matérias-primas e pelo grande aumento do investimento estrangeiro, principalmente da China e de outras grandes economias asiáticas. O relatório diz agora que grande parte da região caiu de forma dramática nos últimos anos, com a taxa média geral a cair para apenas 2,5% por ano nos últimos 3 anos. Em Angola, a produção petrolífera recuperou em maio o equivalente a 14 mil barris por dia face ao mês anterior, reaproximando-se da Nigéria, que segue no topo dos produtores africanos, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Angola atingiu neste mês uma produção média diária de 1,525 milhões de barris de crude, com dados baseados em fontes secundárias. O Banco de Moçambique reduziu a taxa de juros para 16,5% e diz que o clima económico no país melhorou pelo 6º mês consecutivo. O Banco Central decidiu reduzir ainda a taxa de facilidade permanente de empréstimo em 100 pontos base para 18% e manteve tanto a taxa de facilidade permanente de depósitos em 12,5% como o coeficiente de reservas obrigatórias em 14%. O desempenho da economia brasileira em abril, o primeiro mês do segundo trimestre, foi bem melhor do que se esperava. A indústria cresceu 0,8% em relação a março. De janeiro a abril, o país cresceu 4,5%. A retalho, as vendas expandiram 1% depois de terem aumentado 1,1% em março. A nível do acumulado do ano, o aumento é de 3,4%. A China renovou hoje a ameaça de invalidar qualquer acordo comercial com os Estados Unidos na véspera de Washington anunciar uma lista de produtos chineses que serão submetidos a taxas alfandegárias. A Casa Branca anunciou no mês passado que iria publicar, a 15 de junho, uma lista de produtos chineses que no ano passado valeram 50 mil milhões de dólares nas exportações chinesas para os Estados Unidos. Economistas consideram que Pequim vai resistir às exigências americanas para que pare de subsidiar a indústria-chave e garanta uma melhor proteção dos direitos de propriedade intelectual das empresas norte-americanas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603-7367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Zola Ferreira Bambi, advogado e presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça, aliás, organizador da Marcha de Sábado em Luanda contra a Violência.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que a doutora Graça Matinha fala sobre questões de saúde pública e também responde a perguntas enviadas pelo nosso auditório. Esta semana, olá, doutora Graça, vamos falar de perigos em casa para as crianças, não é?
Pois é, Ana, este é um tema que muitas vezes é deixado de lado, mas é um tema bastante importante. Nós, como pais, cuidadores, pensamos que os perigos são sempre da porta para fora de casa, quando não é verdade. Dentro de casa há bastantes perigos e principalmente quando há crianças dentro de casa, portanto é preciso termos atenção com algumas coisas muito, muito particulares que têm acontecido e que podem ser causa de grande sofrimento para os pais e para as famílias no geral.
Exatamente, portanto as pessoas acreditam que da porta para dentro nós podemos respirar aliviados, porque as crianças estão protegidas, mas isso não é propriamente verdade. Temos, temos dois locais que são propícios a grandes problemas, a cozinha e o banheiro.
Exatamente, Ana. Primeiro dizer que as crianças, pela sua característica, as crianças não têm noção do perigo. Portanto, as crianças só querem brincar, querem se divertir e qualquer coisa para elas é motivo de diversão. Ora, vejamos, na cozinha, essa é uma zona que tem bastantes perigos, desde a questão da corrente elétrica, como também a questão do próprio fogão, a questão dos utensílios da cozinha, por aí fora. Portanto, há muitas coisas que é preciso nós termos cuidado com elas para que nós não tenhamos situações desagradáveis dentro da cozinha. Quando nós estamos a trabalhar na cozinha, é preciso nós primeiro certificarmos que durante o momento em que estamos a confeccionar os alimentos, nós não temos a criança por ali perto, porque tendo uma criança por perto, a criança pode pôr a mão no fogão, pode, quer dizer, pode fazer qualquer coisa e acabar se queimando, não é? E depois temos também que ter atenção em relação às tomadas e não deixar que a criança aproxime-se às tomadas, ou felizmente agora existem alguns protetores para as tomadas e isso evita que a criança meta lá os dedinhos e possa ter um choque elétrico. Mas também temos que ter atenção, há muitas casas que utilizam gás e isso naturalmente vai requerer que haja fósforos ou isqueiros ao redor. Então é preciso nós armazenarmos estas coisas com bastante cuidado e sempre que possível mantermos assim numa altura em que a criança não consiga alcançar. E falo disto, mas falo também de objetos cortantes como facas, garfos, mesmo os copos e as taças. É preciso que tenhamos muito cuidado porque a criança pode pegar num copo e deixar cair e depois parte-se e corta e pode causar danos muito, muito sérios. Portanto, de uma forma geral, na cozinha são esses os cuidados principais que nós temos que ter. Mas também há a questão de algumas substâncias como os detergentes, e os óleos que nós utilizamos na cozinha, que é preciso ter muita atenção para que a criança não pegue naquilo e tome ou faça um uso que não seja o uso adequado.
Doutora, passando à
casa de banho. Para quem tem, a gente poderia pensar, não parece haver assim nada de especial numa casa de banho que possa representar um perigo para crianças.
Bom, o que não é verdade, Ana.
Uhum.
De uma forma geral, onde há casas de banho convencionais, o piso da casa tende a ser um piso bastante escorregadio. E se nós temos, se temos água num piso escorregadio, muito facilmente a pessoa pode escorregar, cair e magoar-se. Portanto, é preciso manter o piso seco, o chão seco, e também usar alguns tapetes, que são tapetes antiderrapantes, que é para evitar que a pessoa tenha quedas indesejáveis. Isso é válido não só para as crianças, mas também para os adultos, porque nós entramos a correr, saímos a correr e pronto. Uhum. Há bastantes relatos de pessoas que entraram para a casa de banho, escorregaram e caíram e tiveram danos graves. Mas também temos a questão dos medicamentos. Algumas pessoas guardam medicamentos na casa de banho. Temos a questão dos cosméticos. Estes têm que ser mantidos em armários e de preferência com uma altura que não seja alcançável para as crianças. E também temos a questão dos aparelhos elétricos, como é o caso dos secadores, de cabelo.
Exatamente.
Exatamente. Temos que ter muita atenção, que é para não mantê-los ao alcance das crianças, porque os aparelhos elétricos, de uma forma geral, podem propiciar essa situação de choque elétrico, porque a criança não sabe como manusear e vai tentar meter na tomada. Então, uhum, é preciso evitarmos no máximo esta situação.
Doutora, olhando para a nossa casa, o quarto, qual é o problema que nós podemos ter num quarto, para além dos móveis poderem ser pontiagudos? E a criança bater lá, claro.
Bom, o bater, Ana, eu digo sempre que é normal.
Ou seja, a doutora, bater, não sendo uma criança, também bate nos móveis, já percebi. Já percebi. Pronto.
Mas olha, de uma forma geral, Ana, é preciso ter muita atenção. Os móveis, como a Ana disse, não podem ser pontiagudos. Temos que ter preferência de móveis que não tenham as pontas muito, muito afiadas ou muito pontiagudas, porque isso pode causar lesões bastante, bastante graves. Então é preciso termos preferência a móveis com cantos ligeiramente arredondados, porque aí nós temos certeza que pode bater, mas não há de fazer ferimentos
Morta,
bastante,
né,
graves. E depois é preciso as camas têm que ter também proteção. As crianças, infelizmente, têm o hábito, principalmente as crianças menores, 2, 3 anos, têm o hábito de saltar da cama, ou, quer dizer, quando a criança começa a ficar mais independente,
uhum,
sente que tem essa liberdade de sair da cama, mas ela não tem noção da distância da cama para o chão. Então, tendo uma proteção ou uma elevação lateral da cama, isso já ajuda bastante. É verdade que algumas crianças mais espertinhas conseguem ultrapassar essa barreira, mas não é mesmo que não ter uma barreira. E depois é preciso também termos atenção com os próprios cobertores e os lençóis. Estes têm que estar presos à cama, que é para evitar que a criança cubra-se e depois fique numa situação em que tem falta de ar e que isso pode levar a uma asfixia. E a questão da posição dos móveis também é bastante importante. Os móveis têm que estar muito longe das janelas, porque um móvel perto da janela, a criança tem curiosidade, não é?
Arranja ver o que se passa lá fora.
Por cima do móvel, exatamente. Sobe por cima do móvel, abre a janela e pode ser que da janela só tenha o chão do lado de fora. Então é uma situação bastante perigosa. E mais uma vez, em quase todos os quartos já há tomadas, é preciso ter atenção com as tomadas e garantir que as crianças não cheguem perto das tomadas.
E E, doutora, em termos como médica, qual é o seu conselho geral relativamente a todos os perigos dentro de casa? Nós não estamos a falar fora de casa. Dentro de casa para as crianças e acabam por ser também muito perigo também para os adultos, não é?
Olha, Ana, lembrar aos pais que uma criança não tem a capacidade de discernimento, não tem a capacidade de identificar uma situação que seja perigosa para si, mas também para toda a família. Portanto, é preciso que os pais tenham muita atenção e saibam onde é que a criança está. Porque normalmente diz-se que quando a criança... As crianças normalmente, pela sua natureza, são bastante agitadas, não é? E quando uma criança fica muito silenciosa, é preciso correr e verificar o que é que está a acontecer, porque a criança pode estar concentrada em meter os dedinhos na tomada, pode estar concentrada em tentar subir no móvel ou em qualquer outra coisa que possa expô-la ao perigo. Portanto, é preciso nós termos, fazendo aquilo que se chama de marcação cerrada. Nunca se pode ficar confortável quando se tem uma criança em casa. É preciso não perder de vista, não é? E ter certeza que o tipo de brincadeiras que a criança está a fazer não lhe expõe ao perigo, não é? Eu penso que esse seria o principal conselho. Acompanhar a criança e saber o que a criança está a fazer e de tempos em tempos verificar, porque só assim é que nós devemos de estar tranquilos e poderemos estar livres da criança expor-se ao perigo.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Matzinha e também do nosso auditório. Convidamos aqui que nos enviem as vossas perguntas sobre saúde, as suas curiosidades, porque a doutora Graça Matzinha terá todo o prazer em responder ao nosso auditório. Então, doutora Graça, uma boa semana de saúde para si e até de hoje a 8 dias.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 8 dias. E até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E lembrem-se de ter atenção com as nossas crianças.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com uma interpretação de Bob Marley, Exodus.
Movement of your people.
E com Exodus de Bob Marley, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 14 de junho de 2018. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo rejeitou uma notícia dos meios de informação estatais da Coreia do Norte, segundo os quais o presidente Donald Trump tinha concordado em gradualmente levantar as sanções contra a Coreia do Norte. Falando ao lado dos ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul e do Japão, Pompeo disse que a administração não vai repetir os erros do passado em que presidentes recompensaram Pyongyang por promessas de desnuclearização que nunca foram cumpridas. Pompeo deslocou-se para Pequim, disse que a China tinha reafirmado o seu compromisso com as sanções da ONU até à desnuclearização completa da Coreia do Norte. Segundo isso, os Estados Unidos estavam prontos a considerar o alívio das sanções da ONU de acordo com os mecanismos previstos nas mesmas. O presidente da Coreia do Sul disse, entretanto, que o seu governo terá que ser flexível na questão da pressão militar se a Coreia do Norte for sincera na desnuclearização. Pelo menos 2 pessoas morreram e 1 ficou ferida na sequência de um ataque com arma branca numa mesquita de Malmesbury, no sudoeste da África do Sul. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra 3 individualidades russas e 5 entidades. Estas entidades foram designadas ao abrigo da Ordem Executiva 13694, bloquear a propriedade de certas pessoas envolvidas em certas atividades maliciosas cibernéticas, e a Secção 224 da legislação de como contrapor os adversários através de sanções, ou seja, a TSA. Uma das entidades designadas é controlada por e fornecer material em apoio tecnológico aos Serviços de Segurança Federais da Rússia, o FSB, enquanto os outros 2 forneceram ao FSB material e tecnologia de apoio. O Gabinete do Tesouro de Controlo de Bens Estrangeiros designou igualmente várias entidades e indivíduos por serem controlados ou pertencerem a, ou agindo em nome, de 3 entidades que facilitaram o FSB. Os Estados Unidos estão envolvidos numa iniciativa para contrapor aos agentes maliciosos em benefício da Federação Russa e das suas unidades militares e de informação para ampliar as capacidades de ofensiva cibernética, referiu o secretário do Tesouro Steven Mnuchin numa declaração a 11 de junho. As entidades designadas têm contribuído diretamente para melhorar as capacidades cibernéticas e submarinas da Rússia através da sua operação com o FSB e assim colocar em risco a segurança dos Estados Unidos e dos seus aliados. O FSB foi anteriormente designado ao abrigo da secção 224 da CAATSE por se envolver em atividades que prejudicam a segurança cibernética de indivíduos e entidades em benefício do governo russo. Os Estados Unidos, escreveu o secretário Mnuchin, estão comprometidos em visar agressivamente quaisquer entidades ou indivíduos sob a direção do FSB, cujo trabalho ameaça os Estados Unidos, e vamos continuar a utilizar a nossa autoridade para aplicar sanções, incluindo as prometidas ao abrigo do CAATSA, para contrapor as ameaças constantes provenientes da Rússia. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de 14 de junho de 2018, quinta-feira, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.